Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando por que eu não permito comentários. A verdade é que eu permito sim comentários, porque qualquer um pode entrar em contato comigo e comentar algo que eu escrevi ou disse numa gravação ou num vídeo. O meu e-mail de contato pode ser encontrado em todos os meus sites e canais, e sempre que alguém me escreve, eu procuro responder, embora isso às vezes leve algum tempo, em razão do número de mensagens que eu recebo. Só em 2016 foram mais de 10 mil e-mails que eu recebi com dúvidas, além de perguntas feitas nas redes sociais. A maior parte eu respondo apenas com um link para uma resposta que já existe em algum dos meus sites, como o que respondi, o Evangelho em 3 minutos, ou o Manjar Celestial, etc. Afinal, cabe ao cristão estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, como ensina 1 Pedro 3,15. Alguns alegam ser falta de democracia eu manter fechadas as áreas de comentários dos meus sites, dos meus blogs e canais no YouTube, como se a casa da gente fosse um espaço anárquico, onde qualquer um pudesse entrar e pichar as paredes em nome de uma suposta democracia. Não. Algumas reclamações são educadas, pessoas que reclamam porque eu mantenho fechadas essas áreas de comentários. Alguns perguntam educadamente, mas outras reclamações são iradas, me chamando de covarde, dentre outros nomes que não convém repetir. Muitos nem mesmo estão interessados em comentar ou perguntar algo, mas eles apenas querem usar uma plataforma com milhares de pessoas na audiência para expor suas próprias ideias, para divulgar heresias, fazer propaganda de alguma igreja, de alguma religião. É isso que eles querem. Diante disso, eu fecho a possibilidade de comentários públicos, primeiro porque é impossível evitar que a área de comentários de um blog, de um site ou de um canal do YouTube acabe virando uma versão digital de porta de banheiro de rodoviária, com palavrões, xingamentos, insultos, propaganda, etc. Então, para manter os comentários, eu teria de dedicar todo o meu tempo moderando os comentários. E acreditem-me, eu sei muito bem o que é isso. Nos primórdios da internet, eu criei uma das primeiras comunidades de discussões de negócios na web, no Brasil. Era a chamada Wide Biz. Isso foi no milênio passado. E por ela, eu recebi até o prêmio empreendedor do ano 2000, da revista Empreendedor. Então, eu sei bem o trabalho que dá moderar uma comunidade e moderar comentários na web. Mas outra razão de eu limitar comentários é que esta é uma tendência dos maiores sites de mídia. Isso porque muita gente que comenta está apenas querendo ganhar visibilidade para suas ideias às custas do site, que é muito visitado, enquanto outras pessoas que comentam podem praticar crimes de ofensa moral ou de bullying que irão levar o dono do site, no caso de um processo por crime, levar junto o dono do site como corresponsável. Veja alguns dos sites mais importantes do mundo que já bloquearam sua área de comentários. CNN, Bloomberg, The Verge, The Daily Beast, Motherboard, Recode, Reuters, Popular Science, The Week, US Today, etc. Obviamente também os sites do Mario Persona. Quem quiser fazer comentários sobre diferentes assuntos, o lugar apropriado para isso hoje são as mídias sociais. Mas mesmo nelas existe a possibilidade de filtrar quem pode ou não comentar. E eu exerço esse direito bloqueando pessoas que tentam publicar no meu mural comentários que sejam inconvenientes, e principalmente aqueles que possam depreciar a pessoa de Cristo, a sua divindade e sua obra para salvar o pecador. Nem todos sabem como se comportar nas redes sociais. No Facebook existem diferentes possibilidades e espaços para você interagir. O mural de cada um é sua sala de estar e é restrito a convidados e ainda assim configurável para que fique calado quem o dono do mural quiser calar. Como eu tenho no Facebook cerca de 5 mil amigos, né, e mais de 17 mil seguidores, no meu mural só aparecem as minhas postagens e as de quem eu aprovo na filtragem. E eu também só vejo as postagens daquelas pessoas que eu sigo. O Facebook permite também criar grupos que podem ser públicos ou restritos a convidados. Se você não quiser ser chato, nunca inscreva pessoas num grupo que você criou sem antes perguntar a elas se elas querem participar. Eu perco um bom tempo cancelando inscrições feitas à revelia em grupos de assuntos que não têm nada a ver comigo. Mas se você está num grupo aberto, é porque o dono abriu espaço para discussão, e ali pode até ocorrer discussões acaloradas, pois participam pessoas que nem sempre têm a mesma opinião. mas elas devem mesmo assim se comportar, segundo as regras daquele grupo. Agora, voltando ao perfil e ao mural de cada um na rede social, como o Facebook, ele é como sua sala de estar, os convidados são bem-vindos, como nós fazemos na nossa casa. O problema é que mesmo que consiga calar ou controlar as publicações de outros, os comentários podem estar abertos e nem todos comentam em sintonia com aquilo que agrada o dono da casa. Você acha que seria de bom tom você estar vendo um filme na sua sala de estar e aí eu entrar na sala, pegar o controle remoto e mudar para a novela? Certamente eu estaria indo contra todas as regras de educação e boa conduta da sua sala, da sua casa. No Facebook eu não tenho o costume de publicar opiniões no mural de outras pessoas, mesmo que às vezes eu não concorde com o que eu vejo que a pessoa disse ali. Ali é a sua sala de estar, eu não me sinto a liberdade de invadi-la. Por isso, quando alguém faz comentários na minha sala de estar, e comentários que venham a comprometer a pessoa de Cristo e a fidelidade e inerrância das Escrituras, aí não me resta alternativa além de pedir a pessoa para sair, de excluir a pessoa. Você não faria o mesmo se alguém entrasse na sua sala de estar para colocar em dúvida a idoneidade e fidelidade dos seus pais na frente dos convidados? Claro, você poderia a pessoa para fora. Nas redes sociais e também nos meus sites e vídeos, eu procuro pautar o que eu escrevo pelas páginas das Escrituras. E eu fico feliz quando alguém me corrige, também segundo as Escrituras, mas sem colocar em dúvida as páginas das Escrituras. Mas se alguém não crê na fonte, que é a Bíblia, nós não vamos poder conversar. Não vamos ter uma base comum para conversar. Talvez a gente possa até conversar sobre política, economia, esportes, artes, etc. Mas é impossível conversar com alguém sobre Deus sem crer que Deus disse o que disse na sua palavra. Se uma pessoa me xinga ou critica com veemência, eu me entristeço, mas eu não considero isso grave. Afinal, eu sou falho como qualquer um, e em hipótese alguma eu gostaria que alguém seguisse a minha pessoa, como alguns seguem gurus religiosos. Mas quando alguém fala mal do meu Senhor ou das Escrituras, eu uso logo os recursos de bloqueio da pessoa que fez os comentários. O homem que não crê no que Deus diz nas páginas das Escrituras está tentando fugir do padrão que Deus estabeleceu para estabelecer o seu próprio padrão, fundamentado no seu intelecto ou talvez até em alguma religião que coloque de lado as Escrituras para se ocupar com supostas revelações fresquinhas saídas da boca de algum pretenso profeta ou profetisa. Isso apenas atesta que Deus está com a razão ao não crer no que o homem diz quando ele afirma na sua palavra: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3:4. A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, tem eles? Jeremias 8:9. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Jeremias 23, 29 e 31.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.